Na véspera de arrancar mais uma Semana Nacional da Cáritas, é nosso convidado hoje o presidente desta instituição católica, Eugénio Fonseca. Boa tarde. Muito obrigada por estar connosco.
Muito obrigado.
A Cáritas acaba de apresentar um relatório que mostra que há barreiras e obstáculos consideráveis no acesso aos principais direitos sociais, sobretudo para os grupos mais vulneráveis da população. Está em causa o acesso à habitação, aos cuidados de saúde, à educação, ao emprego e a outros serviços básicos. Os resultados negativos deste documento surpreenderam-no de alguma forma?
Não. Porque no dia-a-dia nós constatamos estas realidades a partir dos atendimentos de proximidade que existem na maior parte das nossas paróquias espalhadas pelo país. E, portanto, este relatório fundamenta-se nesses atendimentos, o que lhe dá uma objetividade bastante grande e também a credibilidade que estes relatórios devem ter para que se possa tomar uma consciência maior dos problemas que estão em causa. Portanto, não houve surpresa, eram preocupações que estão agora vertidas para este documento. Foi feito num contexto também comparativo, que é bastante importante, no contexto de outros países. 16 países da Europa. Portanto, temos aqui uma visão muito mais alargada do que aquela que se restringe ao espaço nacional.
Na apresentação deste relatório houve, a determinado momento, uma frase que eu, estando a acompanhar, registei, quando se dizia que os portugueses são demasiado condescendentes e até indiferentes perante a pobreza. O que é que tem estado a falhar para que a questão, a erradicação da pobreza, não seja uma prioridade social e política?
Efetivamente, há pouca pressão por parte da população e das instituições que as representam. Porquê? Porque nós temos um problema ancestral que é preconceito à volta deste problema social, tornando as vítimas da pobreza os culpados da situação em que se encontram, e há preconceitos que derivam de realidades que o país tem, que não se pode julgar que são os pobres que as vão resolver.
É uma narrativa que também é muito alimentada pelo populismo.
Certo.
Politicamente.
Tem a ver com, muitas vezes, situações que se conhecem, que existem de facto, de algumas formas de estar, que as próprias condições de vida geraram essa forma de estar. Nós temos em Portugal, relativamente à pobreza, uma situação que é inadmissível. E é mais inadmissível quanto sabemos que existem tantas organizações relacionadas com os fenómenos sociais e económicos, que é termos gente que passa gerações seguidas na pobreza. Isso tem a ver com o sistema. E eu gostava de deixar esta nota muito, para mim, muito preocupante. O próprio sistema, conforme está estruturado, ele apela a uma relação com os serviços de proteção social a estar-se numa dependência dos mesmos. Nós colocamos, muitas vezes, essa característica da subsidiodependência nas pessoas, dizendo que elas se habituaram a isso e não procuram outros meios de superação das causas dos seus problemas, mas o próprio sistema, conforme se está, e quando eu chamo sistema, chamo as políticas que se organizam para a proteção social, os dinamismos das próprias instituições de intervenção, que muitas vezes têm metodologias que substituem as pessoas na própria organização das suas vidas, ditam receitas em vez de envolverem as pessoas.
Portanto, o sistema faz com que as pessoas criem dependências e não as ajuda a dar a volta à situação.
Isso. Primeiro, não há uma forma de corresponsabilização na medida das capacidades das pessoas.
Isso era urgente ser revisto em
era
termos de política
importantíssimo.
De apoio às pessoas.
É importantíssimo, porque isso trataria de uma questão que é crucial na eliminação da pobreza, que é a autoestima. Muitas vezes a dificuldade que se tem na superação da pobreza é a pessoa julgar que não é capaz de, não serve para. E, portanto, habitua-se à forma como o sistema se organiza. Até mesmo nós, na Igreja, os nossos grupos deviam estar mais interligados, havia de haver uma relação colaborativa maior entre os grupos para que se evitasse que certas pessoas, que é uma crítica que se faz, percorram, muitas vezes, diversas paróquias para verem satisfeitos os seus bens de subsistência ou até para além daquilo que lhes é o também, mais conveniente.
Também falta algum trabalho em rede entre as várias organizações. Sim. Podemos dizer que o conceito de pobreza mudou em Portugal, porque há uns anos falava-se de pobres, os mais indigentes da sociedade. Mas nos últimos anos, apesar do discurso oficial e da percepção que temos de que a economia em Portugal mudou, há uma nova classe de pobres, isso, e nomeadamente na classe média. Ou seja, as pessoas não ganham o suficiente para fazerem face às despesas que têm. Estes pedidos de ajuda destas pessoas, que até trabalham, mas são pobres, têm aumentado junto das Cáritas?
A pobreza em si mesmo, nas suas características, não mudou. Ser pobre é estar privado de recursos que são necessários para uma subsistência digna. Arranjou-se uma bitola, que é mediana, do rendimento de cada país e a partir daí considera-se abaixo dessa mediana que a pessoa é financeiramente pobre.
Mas a minha questão é precisamente essa. É. Temos o salário mínimo que falamos sempre, mas também temos o salário médio.
Exato.
E os salários em Portugal não têm acompanhado este crescimento da economia.
Para a maioria.
Para a maioria.
Para a maioria. Portanto, o que mudou efetivamente foi o perfil da pessoa que ficou em situação de pobreza. Depois da crise, a pobreza entrou pela classe média adentro e é uma classe média que chamamos classe média baixa, mas podemos dizer que é a classe média mais popular, mas que tem condições que há 15 anos não tinha essa mesma classe média, em termos de habilitações académicas, de capacitação, por exemplo, ao nível da conexão com o mundo, porque hoje a internet veio trazer uma maior abrangência de conhecimentos, para além dos nossos atendimentos sociais, que têm que se tornar muito mais capazes, porque as pessoas que vêm já trazem consigo um conjunto de informações e vêm à procura da ajuda para poderem aproveitar as oportunidades que essas informações lhes deram. Também na questão, por exemplo, do emprego, porque as pessoas o que querem é reconquistar o posto de trabalho que perderam. Porque, sem dúvida, que a fonte de rendimentos para a maior parte das pessoas são os salários. Agora, para a criação de trabalho, optou-se pela redução do salário.
A outra questão que está também aí no relatório, que não são só as pessoas que trabalham e que não têm o suficiente para ter uma vida digna, apesar da queda da taxa de desemprego, há um problema identificado com os desempregados de longa duração, que também se relaciona com isso, que é a incapacidade de voltarem ao mercado de trabalho, sobretudo de voltarem onde estavam.
O relatório não coloca o enfoque aí, mas há duas realidades na relação do trabalho e pobreza, que é, primeiro, os que trabalham e continuam pobres, isto vem evidenciar como os salários estão desproporcionados, como a Ângela referia, estão muito desproporcionados, e a desproporção torna-se mais escandalosa quando depois se percebe os desníveis salariais entre aqueles que ocupam lugares de topo e aqueles que operacionalizam a produção. Há este desnível que é escandaloso, que gera a profundidade das desigualdades que nós sentimos em Portugal. Depois temos este que o Otávio refere, que foi um conceito que nasceu na crise que assolou o Val do Ave e a Península de Setúbal, que é a pessoa que está há mais de um ano sem conseguir o novo posto de trabalho é considerado desempregado de longa duração. O grande problema é que isto tornou-se um chavão classificativo de patamares de desempregados. E então é desempregado de longa duração, está numa prateleira e já assumimos que para esses já não se olha com tanta acuidade, porque também é verdade que aqueles que procuram um emprego pela primeira vez, os jovens, também têm consequências muito negativas quando não acedem em tempo útil, e estou a referir-me à idade, à faixa etária, porque é o mesmo problema que leva aos desempregados de longa duração. É uma faixa etária que já não interessa ao mercado de trabalho, acrescentando que muitos destes de longa duração também não têm as habilitações profissionais, dado que a indústria hoje se está a criar a partir de meios tecnológicos que já são muito avançados para o conhecimento destes empregados de longa duração. Eu não sei como é que vamos resolver isto, porque sabemos a fragilidade da segurança social. Não pode ser com subsídios e com o montante de subsídios médios que nós temos, que estas pessoas que têm família ainda a cargo conseguem sobreviver. E nós estamos aqui perante um problema que a sociedade ou resolve dignamente ou vai ter que se confrontar com uma tensão social e pessoal, que se reflete depois em gastos com a saúde. Uhum. Porque muitas dessas pessoas já estão com perturbações na ordem de saúde mental, porque não querem, recusam a inatividade em questão, mas há muitos anos que ninguém encontra uma resposta para ela.
Uma das principais fatias da despesa das famílias é com a habitação. E a habitação foi, de facto, um dos indicadores mais problemáticos revelado neste relatório da Caritas, que diz que é preciso controlar os preços, não só de venda e compra, mas também de arrendamento para os mais vulneráveis. Isto ainda não está a ser feito, apesar de já termos uma lei de bases da habitação desde o ano passado?
A lei de bases da habitação tem uma fragilidade que é estruturante. É o consenso que tem que existir entre quem oferece a habitação e quem necessita da habitação.
Entre os proprietários
e os inquilinos. Okay. Portanto, há aqui problemas que a lei de bases não está a resolver. Por um lado, o controle das rendas.
Uhum.
Devia haver um referencial legalmente definido para um teto máximo de uma renda que tivesse sempre a ver com as características da própria habitação que se está a pôr no mercado de arrendamento. Porque não é só o preço das casas não ser compatível com os rendimentos das pessoas. É o tipo de casas, as condições de habitabilidade da casa, que são muitas vezes desproporcionadas do preço que se pede pelas rendas das mesmas.
Quem nos está a ouvir provavelmente está a pensar sobretudo nas situações de Lisboa e Porto, mas o relatório,
não é só.
O relatório diz que isto já se expandiu.
Já nos chegam ecos de outras regiões do interior do país. Claro que isto veio a partir de algo que foi muito positivo, que foi o aumento do turismo no nosso país, que a seguir à crise foi uma alavanca para o crescimento económico, porque não, de outra forma não teríamos
recuperado
tão facilmente, mas esse turismo obrigou à criação de outras condições, porque o país não estava preparado para um fluxo tão grande de turismo e inventa-se essa coisa dos alojamentos locais. E alguns proprietários viram aí uma fonte de rendimento muito mais rentável e algumas pessoas tiveram que abandonar essas casas coercivamente para que os seus proprietários as colocassem em alojamento local e essas pessoas têm-nos procurado e muitas delas são pessoas idosas, não conseguem casas, mesmo que sejam apenas um T1 ou um T0, por preços que sejam conformes às possibilidades das pensões de reforma que oferecem.
Preços acessíveis. E já houve algumas restrições que a própria lei impôs e também o Orçamento de Estado para este ano, restrições ao alojamento local, regras para a forma como se fazem os despejos, mas não são suficientes ainda, em sua opinião?
O problema não são suficientes porque nós estamos deficitários de um número muito significativo de habitações para as pessoas que precisam, porque não são só aqueles que ficam desalojados, são aqueles que querem autonomia pessoal e familiar.
Isto não pode ficar só nas mãos dos privados, ou seja, o Estado tem que assumir a sua responsabilidade.
O Estado tem que ter aquilo que a lei de bases aponta, mas que depois não efetiva, que é ser regulador. Eu não queria que o Estado fosse um Estado polícia, por via, muitas vezes, do controle fiscal. Eu gostava que fosse um Estado regulador, que criasse condições motivadoras para que proprietários coloquem as suas casas à disposição e sejam mais criteriosos na forma como gerem as casas que têm para arrendar, porque existem em Portugal 700 mil casas devolutas. Porquê é que são devolutas? Algumas porque não estão em condições de ser habitadas. Outras porque as pessoas têm alguns receios de que essa habitação possa não ser rentável para os encargos que têm. Porque muitas das pessoas, dos proprietários, também temos que conhecer, são pobres. Herdaram essas casas já com rendas também excessivamente baixas, porque também as temos. E muitas vezes há uma desmotivação porque os impostos que são colocados sobre a posse desses imóveis fazem com que eles aumentem o preço das rendas. E aí a lei de bases da habitação não foi muito assertiva.
Ainda é possível ser regulamentada,
sim,
não é?
Sim,
e ser melhorada.
Na regulamentação, o que tem que se conquistar, e isso tem sido à longa data, o grande problema é uma concertação entre proprietários e inquilinos.
Para além da habitação, há um tema que está destacado no relatório e penso que é também uma situação sentida noutros países europeus, que é a falta de creches públicas para as crianças até aos 3 anos. É um dado preocupante este. Que seja.
O relatório aponta para a falta de creches, não específica, são públicas. Porque pode haver aqui, e deve haver aqui, um compromisso também das organizações da sociedade civil, que estão até vocacionadas, e algumas... estão até a necessitar de uma reconversão no seu objeto social, porque deixaram de ter justificação às respostas que estavam a dar. Estou a pensar nas idades em que a demografia tem feito que algumas instituições não tenham utentes, e isso pode ser reconvertido para creche, desde que não se criem também exigências que são muitas vezes ilógicas relativamente às condições do país e mesmo àquilo que é necessário para uma colaboração no crescimento sustentado e integral das crianças. Há que criar mais creches e essa criação advém da construção de mais equipamentos, mas também na reconversão daqueles existentes. Agora, sabemos que é uma resposta que para as instituições sociais se torna muito cara. Porque, e bem, é exigido uma proteção maior por parte dos adultos relativamente às crianças, porque são mais pequenas, têm maiores fragilidades.
O número de profissionais por sala tem de ser maior.
Tem que ser. E isso desequilibra, em termos dos custos, aquilo que são os custos médios destas respostas. E aí o Estado tem que se atravessar, criando apoios, porque quando a mulher fica grávida, a família inscreve-se logo numa creche para ficar em lista de espera, muitas vezes até pagando antecipadamente, e isso é injusto. Portanto, é urgente, não só para darmos resposta às necessidades das famílias, mas também porque sabemos que é muito profícuo para a criança que ela possa ter acesso a um equipamento desta ordem para o seu crescimento humano e integral.
A Semana Nacional da Cáritas começa no próximo domingo, vai decorrer até dia 15 de março, inclui várias atividades ao longo do país e também o peditório público, que vai decorrer a partir de quinta-feira, dia 12. Porquê é que é importante os portugueses contribuírem?
Para este atendimento de proximidade, é o único financiamento que a Cáritas tem.
É um momento importante do ano para a Cáritas.
É porque dele depende a capacidade de resposta que a Cáritas pode dar ao longo do ano. É esse e as coletas nos ofertórios das Eucaristias. Entendi. Do Domingo Cáritas.
Há uma questão que eu queria fazer que é mais pessoal. Eu entre 91 e 94 fui voluntário nos peditórios e tinha muita dificuldade em explicar às pessoas o que era a Cáritas porque as pessoas tinham muitas dúvidas. Hoje em dia a Cáritas não precisa de apresentação praticamente. Mas as pessoas que tenham dúvidas sobre como é que é aplicado o dinheiro, para que é que ele serve, como é que podem acompanhar esse...
Em primeiro lugar, aproveito a oportunidade para dizer a quem nos está a ouvir que tem que saber que está a dar para a Cáritas. As pessoas têm que estar identificadas, quem anda a pedir, tem que se requerer aquele selozinho para a lapela, para que não haja oportunismos que muitas vezes acontecem nestas circunstâncias. E este peditório está autorizado pelo Governo, pela autoridade que o faz, que é a Administração Interna, e todo o dinheiro que se angaria nas ruas e, como digo, nos ofertórios das Eucaristias, fica para ajudar durante o ano em quê? Olha, nas rendas que ficam por pagar, e antes que a pessoa seja despejada, na saúde, que é fundamental, no pagamento das próprias creches, no pagamento de próteses auditivas e oculares, ajudas no campo da deslocação das pessoas, tratamentos médicos ou consultas, vêm às vezes pedir para pagarem a ambulância, para pagarem o táxi, etc. Portanto, tudo isto se destina e só a este tipo de necessidades.
Quantas pessoas é que a Cáritas ajuda por ano?
Não temos o número das paróquias, mas o ano passado situámos na ordem das 121 mil pessoas que contactaram a Cáritas. Aquilo que se pede nas ruas de uma determinada cidade fica aí para as pessoas que habitam ou nessa cidade ou na diocese a que pertence essa cidade. Fala-se de um peditório nacional, mas nada disso reverte para a Cáritas nacional.
Reverte sempre localmente.
Sempre fica localmente. Portanto, aquilo que as pessoas ajudarem estão a ajudar os seus concidadãos mais próximos.
O trabalho da Cáritas passa também por uma área de pensamento social e esta semana vai ser apresentado o primeiro caderno de intervenção sociopolítica, trabalho do Núcleo de Observação Social, que já tem alguns anos. Que iniciativa é esta para quem nos está a ouvir e o que é que vamos encontrar nesse caderno?
Primeiro, esta ideia de que, efetivamente, a Caritas não pode dispensar de estar atenta às necessidades primárias e urgentes das pessoas, porque há quem diabolize isso, chamando de assistencialismo.
Ou mas, coisas piores.
Mas eu costumo dizer, é aqueles que nunca sentiram os problemas que essas pessoas têm, que fazem essas rotulagens. Claro que o assistencialismo é mau, mas a assistência é um patamar de intervenção social. Mas a Caritas tem procurado ir mais além, dar a sua colaboração para que as causas que geram os problemas que trazem as pessoas a nós sejam superados. E há um grupo de pessoas com uma preparação reconhecida em vários domínios que se reúnem pelo menos uma vez por mês, que analisam os problemas que chegam através dos atendimentos sociais das paróquias ou através do estudo de relatórios que vão sendo publicados. E, sistematicamente, ao longo de vários anos, atravessando já vários governos, temos feito propostas para conseguirmos alcançar a transformação de algumas situações que nos parecem que estão menos adequadas.
Essas propostas têm tido alguma recepção?
Nada. Posso-lhe dizer que nem uma das propostas foi atendida.
Estamos a falar de propostas feitas entre que anos?
Nos últimos 12 anos, temos vindo sistematicamente com esta metodologia de intervenção. O que nos preocupa é que nem sequer tivesse havido a abertura para se discutirem essas propostas. E são propostas que eu entendo que muitas vezes podem ser vistas como desinteressantes porque não são propostas megalómanas. Porque o Estado tende a dedicar-se mais àquilo que são respostas de grande vulto e que envolvem milhões de euros. Estas propostas têm em si a potencialidade de envolver, na linha da subsidiariedade, as organizações que estão mais próximas dos cidadãos. Uma das propostas tem a ver com a necessidade de se ativar, que são as redes sociais, que operam mais nas câmaras e não tanto nas juntas de freguesia. E nós gostaríamos que elas tivessem mais pressão nas juntas de freguesia do que propriamente nas câmaras. E as propostas que fizemos em várias áreas, tivemos esse cuidado com os economistas que pertencem a este Núcleo de Observação Social, a que não fossem muito onerosas, sabendo nós das limitações orçamentais que o Estado tem. O que nos deixou preocupado foi não ter tido acolhimento por parte das instâncias que foram dirigidas.
Tornar público este caderno reivindicativo pode ajudar a chamar de novo a atenção?
Para... Sim, para os políticos de agora, elas são atuais. Mas também para que a população portuguesa perceba quais são as preocupações que a Caritas tem, que perceba que a Caritas não está apenas no campo da denúncia, mas também no anúncio de alternativas aos problemas que existem, e também, tornando público este caderno reivindicativo, entre aspas, elas poderão saber também onde se podem posicionar para darem o seu contributo.
Para além de tornar público o caderno, vão entregá-lo aos partidos, ao governo?
Queremos que ele chegue a essas instâncias, primeiro, que a conferência de imprensa que vai acontecer na próxima terça-feira.
Muito bem, Eugénio Fonseca, muito obrigada.
Obrigado,
muito obrigado
por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Obrigado.